bom recentemente, né? Deixa eu contar a notícia aí pra quem não sabe, quem escuta o nosso cast e tudo mais. Tem um outro amigo streamer nosso que vai viajar, vai pra Portugal, vai morar lá, vai parar de fazer stream e tudo mais. E ele fez um sorteio, assim, despedido e pá. Deu pá, não sei o quê. Todo mundo que doasse não sei quanto, a partir de não sei quanto, já estava concorrendo a um joguinho lá. Aí eu tá, né? Porra, o cara vai viajar. Eu sei como é que é uma merda de juntar dinheiro pra poder viajar e fazer... Ele não vai fazer nem intercâmbio, ele vai morar mesmo, tá ligado?
Uhum, porque... Tá se mudando de verdade.
É, porque a mãe dele já mora lá. E... Ele tem descendência portuguesa e tudo mais. Aí eu tá, vou lá, doei um valor pra ajudar o cara, né? Sem, assim, tipo...
Sem intenção
compromisso nenhuma. E intenção nenhuma. E daí tá, ontem estava eu lá jogando com os meus amiguinhos ao vivo, no caso presencialmente, né? Tava lá a galera comendo pizza, tomando vinho, cheirando uma cocaína e jogando um switchzinho quando o cara me liga. Alô, Marcelo? Posso falar com o Marcelo? Parecia aqueles telefonema, tá ligado?
De empresa. Que,
é, você acaba de ganhar um super prêmio! Parecia aqueles... Tá ligado? E ganhei o sorteio do cara. Adivinha o que eu ganhei, ô.
Um
Cyberpunk 77.
Ah, brincou. Aí sim, hein?
Ganhei um Cyberpunk 77. É, que é quase o preço do Switch. E daí agora a gente já tá garantido aí pra jogar esse puta jogo, meu.
Eu não fiz a pré-venda. Eu vou comprar ele certo, tá ligado? Mas eu vou esperar um pouquinho pra não fazer a pré-venda. Vou esperar dar uma semaninha ali de review, tá ligado?
Sim. Aqui mas eu vou te falar. Eu vou te falar o seguinte: ele me deu ainda a opção se eu queria pegar na Steam ou se eu queria pegar na GOG, né?
Uhum.
E, cara, sem dúvida, peguei na GOG, tá ligado? É. Porque daí, eu não vou precisar estar com a Steam abrida pra poder jogar.
É ótimo, né?
Que daí já vai pesar bem menos no computador. E a outra é que certamente, todas as atualizações vão sair mais rápido lá, né, cara?
Sim, e outra, né, essa semana já começou, a GOG começou a liberar as keys do GOG Galaxy 2.0, já. Já estão recebendo, quem fez ali o cadastro pré pra pegar o beta já vai estar recebendo e-mail, quem...
Ah, depois eu tenho que dar uma olhada, então, sabe, porque...
Eu dei uma olhada no meu ali, eu não recebi ainda, tem uma fila gigantesca de gente.
Ah, pô. Mas imagino, né?
E sabe o que é legal? Eu tava dando uma olhada, tu consegue só abrir o GOG, tu vai ter que ter instalado, né, a Steam, o Ubisoft no teu computador. Sim. Mas pra te jogar, só tu abrir o GOG Galaxy e jogar os jogos da Steam e tal, ele não vai ficar pedindo que nem a Steam quando tu compra um jogo da Ubisoft.
Pede, né?
Abre a Uplay. Não, só o GOG aberto já vai funcionar.
Tá, mas e a mesma coisa pra conversar com a galera, né? Que é a proposta.
É, ainda não tá funcionando nessa versão beta esse multichat de todos, né?
Sim, mas os jogos já.
Os jogos já estão aparecendo. E tu pode cadastrar até os teus jogos de Xbox ali, daí fica as tuas platinadas, o que tu fez no jogo e tal. É bem bacana,
pode crer.
Tu não vai conseguir jogar, obviamente, né? Mas.
Sim. Imagina o cara põe ali ligar o Red Dead Redemption lá, ligo. Play do cara.
Ia ser top, né? Mas você consegue ver todos os jogos que a pessoa tem nos consoles e
Finalmente a gente vai conseguir ter um número exato da coleção completa do cara, então?
Pois é verdade, né? E cai a dica pra quem ainda não fez a inscrição no beta lá, faça-o.
É, lá na GOG.com e daí, ou deve ter alguma coisa relacionada lá, mas Galaxy 2.0, né? Galaxy 2.0 é o nome do negócio.
É isso aí. Vamos lá então, Marcelo?
Vamos lá então.
Eu sou o Marcio Amperetti.
Eu sou Marcelo Vitioric.
E esse é o Manteiga The Headcast.
Aqui tudo é delicioso. Quero café! Quero café!
Até um sanduíche,
Vai, filhão!
Salles.
Bora pro show!
Olá, Marilê.
Salles.
É 37 anos!
A noite tá aí.
Eu quero saber.
Quem é que transa?
Um pirulê.
Quem transa nessa porra?
Quem que sai do
seu?
Ajuda o maluco, tá doendo!
Que ele...
Pra alimento.
Eu dou.
Sabia, não?
Você vai chamar
agora. Eu acho que ele está do meu lado.
Você não pinta, não?
Não.
Aos três.
Legal.
Sendo mais burro que o professor Linguiça.
E hoje aqui reunidos para falar sobre brinquedos. Quando é a hora de não parar?
Até porque quando o cara vira adulto, só os brinquedos que mudam, né?
É, não, na verdade, o que muda é o preço dos brinquedos,
né? Às vezes o preço dos brinquedos continua o mesmo, né?
Ah, não, cara, quando eu era pequeno, eu me contentava com um brinquedo de 99, tá ligado?
Hoje depende, dia... depende, mas é que tu tem que levar em consideração o seguinte, né? Quando a gente era criança, cara, os brinquedos eram no máximo R$20, eu acho. Que já era uma
fortuna. Cara, os brinquedos de 99, cara. Bah,
também.
Dos anos 90, dos 1,99.
Mas hoje a criança, ela não quer mais brinquedo de 99. Ela quer aquele caminhão do Lego que custa R$500.
Ah, será? Ah, mas claro. É que já existia o caminhão do Lego de R$500.
Eu fui numa loja de brinquedo, eu não me lembro quanto tempo faz isso, mas eu fui numa loja de brinquedo, foi ainda esse ano, e tava só passeando no shopping, assim, vou dar uma olhada o que tem de novo, né, já que
faz
tanto tempo. E daí fui nessa loja de brinquedo aí, porque eu gosto de ver pelo menos o que os caras tão fazendo, assim, de jogo de tabuleiro, porque mas às vezes o cara quer um jogo de tabuleiro, ou esses jogos de tabuleiro vêm na versão digital, por exemplo, como foi o caso do Monopoly e tal, né? Aí eu fui dar uma olhada.
Só deixa eu fazer um adendo, cara. Tu provavelmente chegou à mesma conclusão que eu quando tu foi dar uma olhada nos jogos de tabuleiros. São os mesmos jogos que a gente jogava 20 anos atrás.
Com outro nome.
É, com outro nome, e agora o Banco Imobiliário tem calculadora e cartão de crédito.
É praticamente isso. E tem aquele ativador por voz, tu viu?
Isso aí eu não vi, não.
Então, tá, fui dar uma olhada lá. E também aproveitei pra passar na área de Legos e Playmobil, que eu adoro, né?
Tá, nem me fala, cara. Eu era
colecionador de Playmobil. Eu fui lá, eu gostava muito de Playmobil. Eu sempre tive Playmobil, nunca tive Lego, né? Aí eu fui lá dar uma olhada, cara, tinha uns negócios incríveis, surpreendentes. Um negócio pirata do Playmobil, uns negócios de farm simulator do Playmobil, tá ligado? Uns trator, uns caminhão. E tudo mais de R$500, cara.
É caríssimo, né?
E como é que pode? Cara, é plástico.
Mas na nossa época também era caro, cara. Nossos pais que se desdobravam pra comprar pra gente os Playmobilzinhos, tá ligado?
É, não, mas... eu achei um
absurdo, mais caro, cara, do que um brinquedo comum, assim.
Tá? Mas se tu for levar em consideração que se tu comprar 3 caminhãozinhos e o mesmo valor te dá direito a um PlayStation...
É, né? Não faz sentido, né?
Então, porra, porque vamos combinar, né? Eu não sei como é que é hoje em dia, mas naquela época a criança se contentava com esse brinquedo uns meses, tá ligado? Mas hoje deve ser assim, ó, uma semana a criança já cansou, tá ligado?
Mas eu vou te dar real, cara, eu acho que esses Playmobil, esses Lego é muito mais pra adulto comprar e botar
na estante. Ah, com certeza.
Pra criança brincar, cara.
Com certeza, pra aquela galera que coleciona e gosta de ter tudo montadinho nas estantes, né?
Isso, justamente. Até porque eu não sei, cara, pensando agora aqui, se criança se atrai por Lego hoje em dia, tá ligado? Porque tem Minecraft, sabe? Tipo, não sei se chama tanta atenção, né? Não sei porque eu não tenho filho, tá ligado?
Mas... hoje em dia é que nem um jogo de tabuleiro. É que existem realidades diferentes, né? Tem gente que já instruído a usar tecnologia desde criança. Daí ela não vai querer, ela vai querer ficar jogando no celular, porque ela vê os youtubers jogando no seu... Enfim, né?
É, ninguém faz live de Lego, né?
É, então... Aliás, tem um cara... que todo mundo conhece nele, que é o Rafael Studer, que é um professor que faz o UTC, que é aquele Ultimate Trocadilho Championship. Ele tem um canal próprio só com jogo de tabuleiro, cara.
Caraca.
E daí ele fica falando sobre jogo de tabuleiro. E daí... então tem gente que sim, se interessa ainda por esses negócios, mas eu acho que é raro que uma criança se interesse. É mais pra adulto, assim, tipo, vamos chamar os amigos, vamos pegar uma cerveja e vamos ficar jogando War pra se matar, tá ligado?
É, pois é. Até porque esses jogos demoram horas, né, cara? Se tu pegar um War da vida, putz, já tive partidas que levam 5, 6 horas.
É, a criança às vezes não tem paciência, né, cara?
Não tem, falou.
Então tem diversos jogos tabuleiro e tudo mais. E, cara, como tá a mesma coisa que nem tu falou, mas ao mesmo tempo tá bem mais caro, né, pra tu poder adquirir esse tipo de jogo hoje em dia.
Sim, cara, tá muito caro. Qualquer joguinho de tabuleiro hoje é quase 200 conto, né?
É, não, quase não temos que superam, inclusive.
Se for parar pra ver, é só uns pedaços de papel e plástico, né? Não tem muita coisa.
Mas já que a gente tá falando de brinquedos de antigamente e hoje, cara, eu até hoje, se pudesse, se eu realmente fizesse ainda, exercesse, digamos assim, esse hobby, eu compraria até hoje o Magic, tá ligado? Porque sim. O Magic foi um negócio que eu joguei desde 2003 até 2016, eu acho. Aí, porque eu joguei no intercâmbio também, não tinha o que fazer, né, cara? Às vezes eu queria negócios fora do computador. Aí eu comprei uns baralhos de Magic lá também. E agora, recentemente, ano passado, eu acho, lançou online. Daí o cara para de jogar, né? O físico. Mas se não, eu até hoje jogaria, tá ligado? Porque é um negócio
que eu gosto. Tem uma coisa muito também, que é o fator coleção, né, cara? Que acaba fazendo o cara querer comprar cada vez mais. E tal. É,
mas eu acho que, tipo, são tipos de jogos que atraem o cara que digamos assim, que pode parecer muito óbvio isso que eu vou falar, mas são tipos de jogos que atraem o cara pra comprar. Por exemplo, hoje dificilmente eu compraria um jogo de tabuleiro pra ver como é que é. Mas possivelmente, que não é provavelmente, eu compraria algum card game pra ver como é que é, entendeu? Uhum, então, sim. Eu gosto muito de card game, então com certeza não, possivelmente eu compraria algum pra ver como é que é, como foi o caso do Pokémon, que eu joguei ele online e todas as cartas que tu comprava fisicamente tinha um código pra tu botar direto pra dentro do online também.
Caralho, sério? Que massa.
Então, tipo, qualquer booster tem um código atrás do booster ou atrás da carta.
O Magic podia fazer isso também, né?
Bah, e daí
tem um monte de cartinha de Magic em casa lá, podia escanear elas e botar no game, tá ligado?
Não, mas isso aí se eu não me engano, é mais recente o lance, porque não sei se foi sempre assim com Pokémon, posso estar falando besteira, né? Mas não sei se foi sempre assim. Mas eu achei um negócio bem legal.
Mas é legal, cara, porque daí tu acaba conectando os dois mundos, né?
É, porque
já tem um puta deck aqui em casa, pra que eu vou jogar online? Ou o contrário, né? Já tem um puta deck online, pra que eu vou ficar comprando Buster até pegar minhas cartas, sabe?
Tipo, exatamente. E daí tu
consegue jogar, fazer os dois.
Tu pode misturar os dois. Tanto é que tem um amigo ali que me deu uma carta que veio no booster que ele tinha repetida. Uhum. E daí ele me deu a carta, porque tu pode presentear as pessoas ainda com as cartas online, tá ligado?
Uhum, que
é fudeu. É muito legal isso, cara. E, bom, né, vamos combinar que agora tu me chamou pra gravar o cast e eu estou montado num brinquedo aqui, né?
Um brinquedinho caro, né?
Que é o meu volante, que é um brinquedinho que custa o valor de um carro, né?
É, uma motinha usada vai, né? Vai tranquilo.
Os brinquedos mudaram, né, cara? Hoje, por exemplo, eu tive teve uma galera que acompanhou aí a saga, né, cara? Mas eu tive uma saga aí de que eu não conseguia fazer esse volante funcionar porque os drivers começavam a dar problema por causa de uma atualização lá, e recentemente eu consegui reverter isso aí dentro lá das configurações do próprio driver. E, cara, eu jogo toda semana com volante, porque é muito divertido, cara, a imersão que tu tem, tá ligado?
Sim, com certeza.
E hoje, assim, em relação a, entre aspas, brinquedos pra adulto, cara, eu acho que só um dildo, quer dizer, eu acho que só um VR, assim, que me chamaria atenção, ou o próprio Switch, tá ligado? Porque eu comprei o Play e uma coisa que eu detesto, cara, é o lance de que tu tem que assinar um negócio específico pra poder jogar online, cara.
Uhum.
Eu acho isso um absurdo, né, cara? Eu sei, mas eu acho um absurdo isso, cara. E daí eu comprei o Play.
Hoje em dia tudo é online, na real, né, cara? É meio...
É, tipo, tu paga a internet duas vezes, praticamente, né, cara? É. Então, eu comprei o Play pra jogar os exclusivos dele, obviamente. Mas, dentre essas possibilidades, eu queria jogar o Red Dead online, né, com os meus amigos. Só que eu não tô conseguindo hoje em dia. Então, é um negócio que o cara fica pagando ali e não tá usufruindo. E eu tenho esse medo com o Switch, saca? Por mais que os jogos estejam me chamando muita atenção, né, eu ainda tô...
Mas o Switch precisa pagar alguma coisa de mensalidade online? Eu não cheguei a ver isso.
Se eu não me engano, tu precisa também pagar... Tem um lance lá que é Nintendo Go, Nintendo Now, alguma coisa assim. Que daí tu... Inclusive, a Twitch deu no Twitch Prime um mês de assinatura deles de graça.
Uhum.
E daí é um negócio parecido com a PSN, assim, tipo, tu vai ter desconto, tu vai ter joguinho, se eu não me engano.
Eu tava afim de comprar, eu até falei, né, no cast passado que eu tava dando uma olhada nos preços e tal do Switch, aí logo em seguida veio a notícia do Stadia, tá ligado, do Google.
E aí?
E eu fiquei meio assim, cara, puta, será que eu compro? Porque o Google é conhecido por revolucionar as coisas, né?
Sim.
E...
Mas a Nintendo também, né?
Isso virar uma... É, a Nintendo também. Mas de outras formas diferentes, né? A Google transforma tudo em serviços. E, tipo, eu fiquei meio assim, ah, cara, será que daqui a pouco não vale mais a pena o cara só assinar um servicinho desse de...
É que tem
stream de jogos, comprar um controle, botar na televisão ali e foda-se, sabe?
Tá, não, mas é que vamos por partes, né? Lá no... Onde ele vai sair, vai ser lançado nos Estados Unidos, ele vai ser $120 o negocinho, né? O aparelhinho lá, o sei lá o que vai ser.
Não, é só o podcast. Assim, ó, cara, é um serviço, é uma assinatura, basicamente, tá ligado? Tu vai pagar.
Não, vai, também.
E o que custa $120 é o controle dele, né?
Justamente, é isso que eu tô falando. Tu vai ter que comprar o negócio. Sim, senhor.
Não precisa.
Sim, senhor.
Não precisa, cara.
Porque senão não ia ter pré-venda.
Não, cara, mas o controle, eles falaram isso, cara, pode jogar com qualquer tipo de controle.
Tá aí, como é que tu vai plugado aí na TV?
Cara, qualquer dispositivo que tu consiga abrir um Google Chrome da vida, ele vai funcionar. Pode ser um celular, pode ser um tablet, pode ser uma televisão, qualquer dispositivo, tá ligado? E vai ter aplicativo disso também na Google Play.
Sim, entendi.
A moral do controle é o seguinte, o controle, ele não...
Ele já seria um dispositivo?
Não, ele... O controle, ele não fica conectado na tua rede Wi-Fi. Ele faz uma conexão direta com a stage. Então, teoricamente, o input lag dele é bem menor, tá ligado?
Ah, entendi.
Ele meio que faz um tunelamento direto pro Google Stage.
Entendi.
Mas é legal.
E tá, também já é uma revolução, né? Porque vamos combinar que eu, jogando hoje no meu Play com o controle, eu sinto um leve lag quando eu tô jogando ele sem o cabo, cara.
Sim, tem. Claro que tem, né, cara? Não tem como tu fugir, né, meu? Imagina só aí.
Coisa extreme, wireless, né?
É, tu teria o lag do wireless, tu teria o lag de mandar quando tu aperta um botão, né? Vai ter que mandar isso pro servidor do Google e depois te trazer uma resposta, né? Eu tava dando uma olhada, o próprio Google falou que com uma internet de 15 megas, se não me engano, tu já consegue jogar os jogos a 60 fps Full HD.
Sim, exatamente.
E a ideia deles é que todo mundo jogue a 60 fps 4K, tá ligado? Que a tecnologia vai ser feita pra isso, sabe?
Sim, justamente, se eu não me engano, isso aí é a partir de 30 ou 40 mega que tu já consegue jogar desse jeito.
Pois é, eu fico pensando, cara, pô, eu tenho 100 mega aqui, tá ligado? Eu consigo, claro, não é a realidade de todo mundo, né, mas sim, é a minha e tal, eu conseguiria jogar de boas, não teria tanto problema, tá ligado? E
sim.
Eu fico pensando, será que não vale mais a pena assinar um serviço desses e do que ficar comprando console a cada 3, 4 anos, sabe?
É que eu tô pensando o seguinte, assim, ó, vamos também, isso aí é um negócio que a gente fala bastante nas lives, né, cara? No fim, a gente acabou falando sobre console que não deixa de ser brinquedo.
Ah, aqui é brinquedo, né? Brinquedo.
É. Mas é um negócio que a gente fala bastante nas lives. O Play e o Xbox, eles concorrem entre si. Isso aí é óbvio, né?
Sim, perfeito.
O Switch, ele não tem concorrente, cara. O Switch, ele concorre consigo mesmo, entendeu? Ele concorre com o próprio passado, por exemplo. Assim, o Switch, ele tem que ser melhor do que o Wii U.
Só isso aí. Ele não precisa ser melhor que o Xbox.
Ele não precisa, porque ele não concorre, cara. O público do Switch é um público extremamente diferente do público do Play e do Xbox, tá ligado?
Uhum.
O público do Switch não é os PC Master Racer, tá ligado? Não é aquela galera que quer, tipo, pô, eu quero jogar Cyberpunk no meu Switch. Não, cara, a pessoa que compra um Switch, ela quer jogar Mario Odyssey, tá ligado? Quer jogar Harvest Moon e Animal Crossing. Então, tipo, é um negócio totalmente diferente. Então, tu tem que ver, tipo, nessa tua dúvida aí, o quanto tu quer jogar o Switch, né, os jogos do Switch, e fazer uma comparação com o tempo que vai levar pra sair o Stage aqui, porque o Stage ele vai sair em novembro no Canadá, Estados Unidos e outros países da Europa, né?
Não, é que o que eu queria fazer era ter uma estação de jogos, assim, na sala, tá ligado? Porque hoje em dia eu jogo com teclado e mouse aqui no PC, sabe?
Sim.
E eu fiquei muito tempo sem jogar consoles, eu queria voltar a jogar, saca?
Sim.
Então eu fico pensando, bah, puta, será que vale a pena comprar um Play, um Xbox, um Switch?
Sim,
será que eu espero esse Google Stadia vir pro Brasil? Não vai demorar, né, cara? Basicamente eles vão testar isso lá nos Estados Unidos e daqui mais um pouco vai estar aqui funcionando, saca?
Sim. Não, é bem isso, cara. E tipo, isso que tu falou aí de estação de jogos nada mais é do que a sala de brinquedos, né?
É, a salinha dos brinquedinhos, né?
É, inclusive eu tô pensando em comprar mais um monitor aqui pra deixar a minha mesa um pouco mais, assim, tipo, mais livre, digamos, porque eu quero botar a CPU pra baixo. Hoje ela fica em cima, né?
Porque é diferente, cara, tu jogar na televisão e jogar no PC, assim, sabe? É. Pode ser o mesmo jogo, tá ligado? Mas é completamente diferente tu tá sentado no sofá e tá deitadão aqui,
com
a mão, jogando ali, sabe?
Sim, com certeza. E isso é um negócio que eu tava falando, inclusive, ontem com o Jesus, que é um dos meus amigos que tem o Switch. A melhor coisa do Switch é isso, cara. Pra quem não sabe, tá fazendo um dos invernos mais filha da puta disputa dos últimos anos aqui em Porto Alegre. A gente caiu de 29 graus para zero, literalmente, em uma semana. O
termômetro tá marcando 10 graus.
Em uma semana a gente conseguiu. Ontem tava, hoje de manhã tava 2 graus e ontem tava menos 1 a sensação. E daí, a melhor coisa que tem é o cara não precisar levantar para ir no PC ou no Xbox jogar. O cara fica jogando o seu switchzinho olhando para cima, tá ligado? Deitado.
Sim, sim, sim.
Se vai no banheiro, pode jogar também, cara.
E se bobear, se faz um igluzinho de edredom e fica jogando dentro do igluzinho.
É, mas é bem isso. E se faz ele ainda à prova de água, joga no banheiro tomando banho também.
Se joga tomando banho.
É, porque, tipo, é o futuro. O Stadia não deixa de ser assim também, né, cara? Porque ele vai ter toda a possibilidade de tu jogar em qualquer dispositivo. Então, se o teu dispositivo
cara, ele falou, for... Ele vai em qualquer coisa que rodar um Chrome, um navegador do Chrome. É só isso que eu preciso, só o navegador do Chrome.
Pois é.
Aí o input é tu que faz, se quiser jogar com teclado físico, com mouse, com controle.
Ah, isso vai ser uma revolução em vários aspectos, cara.
Sim,
vai porque, ser... tipo, uma é um negócio de que eu tinha, agora, entre aspas, fugindo um pouco do assunto, mas ainda no assunto, tinha um vídeo antigamente que falava que o nome era Futuro da Comunicação. É bem difícil de achar esse vídeo, mas às vezes eu até acho a versão legendada dele. Mas procurem aí uma outra hora. E nesse vídeo falava algumas coisas, eu vi esse vídeo em 2009, e ele falava algumas coisas depois de 2009 que acabaram acontecendo, cara. E tava falando que lá pra 2020, 2030, que queira a gente ou não, já é amanhã.
É verdade.
O Google ia começar a comprar outras empresas e ia se tornar a maior empresa do mundo em relação à tecnologia, cara. E que tudo ia estar conectado a tecnologias e todo mundo ia ter acesso de alguma forma a tudo, sabe?
Sim, é gente, já estamos quase lá, né?
E com o Stadia não deixa de ser assim também, né, cara? Porque, tipo, o Stadia é o, entre aspas, mas não entre aspas, é tipo, pode ser uma forma equivocada de falar, no caso, é o brinquedo do futuro, cara.
É.
A criança que vai começar, imagina a criança que sair, que vier numa época onde o Stadia já vai estar em voga, cara. Cara, ela não vai saber mais o que é um videogame, comprar um videogame, tá ligado?
É que eu acho, pra mim, a maior revolução é que ele tá fazendo é transformando consoles ou jogar videogame em um serviço, sabe?
Sim.
Assim como a gente teve a revolução que a Netflix fez, né? Que foi basicamente pegar todas as blockbusters do mundo e dar um delete nela, sabe? Tipo, não existe mais. Tu não sai pra comprar um DVD, tá ligado? Porque tu assina Netflix ali, tu assiste os filmes e ponto, saca? Tu não precisa comprar, tem que comprar o meu aparelho de reprodutor de DVD, tenho que ir na loja alugar um DVD, eu tenho que comprar um DVD. Não, cara, tu tem um aplicativo da Netflix, tu sai vendo o que tu quiser, tá ligado? Dentro daquele catálogo. E eu acho que se vir, cara, o foda é que eles têm um problema muito sério que vai ser assim, cara, não pode ter lag. Se a pessoa estiver jogando, sentir um input lag, tá ligado? Imagina um jogo de corrida com lag, não tem como acontecer, sabe?
Sim.
Mas como é o Google, sabe? Eles não iam lançar um troço que tá meio cagadinho, sabe? Não tá funcionando direito e tal.
Mas há controvérsias.
Mas se funcionar, cara. Mas meu ponto é o seguinte, cara, se funcionar, pode ser uma revolução de, assim como a gente teve a Blockbuster quebrando nos Estados Unidos e no mundo, eu acho que a gente teria o Xbox, Play 4, o Nintendo não, porque o Nintendo ele tá um pouco fora, né, como a gente falou, ele tá um pouco fora da curva dos consoles, mas talvez a gente não compre nos próximos 5 anos aí console, sabe? Não,
mas ao mesmo
tempo, cara... A pessoa vai dizer, pra que é o console, cara? Eu pago R$19,90 e assino o troço e posso jogar.
Calma, não, mas aí que tá, é isso que eu ia falar. Duas coisas, uma é que o Google sim caga no patê às vezes, como foi o caso do Glass, que a gente achou que ia ser uma revolução e hoje nem se fala
mais. Não, cara, eu acho, o Google não nunca falou que o Google Glass ser uma revolução, cara. A mídia fez isso, tá ligado?
Ah, sim.
Eles sempre falaram que era um protótipo, era um teste, não ia...
Sim, sim. Eu acho que era um protótipo, inclusive, pro VR deles, que veio depois, né? Pro Cardbox lá.
Pois é.
Que não é um VR, né? Mas é um... Vocês entenderam.
O Google Glass, ele é usado ainda, cara. Tem pessoas que usam em fábricas, na parte de indústria, tá ligado?
E o segundo ponto é que mesmo com a assinatura do Stage, tu vai ser obrigado a comprar jogo também, cara.
É, o modelo de negócio deles não ficou ainda muito bem claro, né? Porque o que mais ou menos deu pra entender é que tu pagaria mensalidade pra usar o hardware deles, né?
Sim,
e
exatamente.
E tu teria meio que uma biblioteca de jogos, vamos botar entre aspas aqui, free, né? Seria algo mais ou menos com uma rotação
básica,
de jogos,
né?
Uma...
uma básica. De entrada, digamos.
Isso. E tu pode comprar os teus, pode comprar os jogos e ativar ele na, na Stadia e jogar, tá ligado? Mas isso, o modelo de negócio não ficou bem claro ainda, cara. Como Sim. é que eles vão fazer isso, sabe?
Mas
olha só, cara, mas se tu for parar pra pensar, assim, mesmo que tu tenha que comprar os jogos, tá ligado? Tá, ok, beleza, a indústria de games precisa sobreviver de algum jeito, né? Mas, tipo, só o fato de tu pagar os, sei lá, vamos supor que seja $19 por mês e não precisar se preocupar com trocar hardware, sabe? Ih, o PC não tá ligando, ou... Sim. Ai, tem
esse trocar monte memória. De cabo aqui...
É, ô meu, e hoje, cara, vamos ser sinceros, mas pra te montar um PC pra jogar 4K 60 FPS, mano, te prepara pra gastar uns 15, 20 mil, tranquilo, tá ligado?
Ah, sim, com certeza. Se eu no meu aqui eu não consigo, eu paguei metade desse valor aí e não consigo rodar nem a 1080 às vezes.
É, pois é. Ele é escravado, né?
Então... Às vezes eu quero só dar uma jogadinha ali no The Witcher, aí o cara já tem que fechar tudo.
Aí tu pensa, cara, tu abre um tablet e tu continua jogando em 4K o jogo mais pica do universo. Porra, pra mim, pra mim é uma revolução, assim, sabe? De ele tá abstraindo o hardware da gente, sabe? Não precisa ficar se preocupando com comprar peça, trocar de computador. E outra, cara, cansei de jogar. Eu não tenho o que fazer. O que eu vou fazer com o meu computador? Tá parado aqui, tá ligado?
Sim.
Se eu usar ele ou não, eu já gastei o dinheiro que eu usei pra comprar as peças dele, sabe?
Sim.
E aí eu só, pá, cancela minha assinatura. Quando me der a vontade de jogar outro jogo, eu vou lá, assino de novo, sabe?
Mas isso é essa liberdade, cara. Acho isso é exatamente o que acontece não só com consoles no geral, por exemplo. Ah, eu que trabalho com stream, eu não tenho a condição de estar toda hora jogando meu play, tá ligado? Porque vários fatores influenciam nisso, né? Ah, se o público quer, se eu quero, tem que montar, eu jogo determinado momento do dia, faço horários, enfim. Tem várias coisas que determinam se eu vou ou não jogar o meu console. E a mesma coisa acontece com os brinquedos. Voltando ao começo do cast, acontece a mesma coisa, cara. Tipo, o cara compra, paga aqueles 500 pila no seu Playmobil de caminhão e acabou, cara. Ele não tem mais, às vezes, vontade, tá ligado? Então,
Sim.
são coisas assim que, tipo, como é que eu posso dizer? Tem uma vida útil muito baixa, né, cara?
Uhum.
Tu acaba comprando ali na hora, mas...
Por impulso,
não acaba,
né?
É, mas tu não acaba usufruindo dele até o final da tua vida, tá ligado?
Sim. E eu acho que o futuro vai ser isso, cara. Eu acho que até a própria indústria de jogos vai acabar uma hora virando uma Netflix da vida, sabe? No qual tu pagam por mês pra uma desenvolvedora ou pra um grupo de desenvolvedoras e joga os jogos à vontade, sabe?
Sim, mas eu vou te falar o seguinte, cara. Independentemente de sair o Stage ou não, nada vai superar a emoção, a adrenalina e a dor de brincar com aquelas bolinhas de bate-bate e o vai e vem com seus amigos.
Aquilo era um inferno, né, meu?
Dá-lhe nos dedos!
Até quem não tava brincando, porque o cara sempre escorregava da mão e voava aquelas duas bolas na cara de alguém.
E eu vou dar-lhe com o vai e vem. O cara fica com aquele... Ou o vai e vem fica... Dá-lhe nas mãos do priminho ali.
Bom esquema de bate-bate.
Este podcast é um oferecimento de todos os apoiadores que apoiam através do www.apoia.se/MarceloWick. É Marcelo W-I-E-K. Muito obrigado por escutar até aqui e os links estão na descrição.